Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar esta sessão da Comissão de Inquérito ao BANIF. Hoje temos, como é do conhecimento dos senhores, deputados, o senhor jornalista António Costa, que, perguntado por mim se pretendia fazer uma declaração inicial, prescindo dessa sua prerrogativa, e, portanto, de imediato daria a palavra ao primeiro grupo parlamentar interpelante, que será o CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, muito bom dia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. António Costa, agradecer a disponibilidade para colaborar com esta comissão e contextualizar um pouco os termos em que esta audição se processa. Nós temos tido, ao longo das várias audições que aqui fizemos, como terá conhecimento, referências à notícia que a TVI deu e que já foi aqui bastante discutida, aliás, na semana passada. Em relação aos depoimentos que tivemos, a generalidade dos depoimentos, designadamente aqueles que dizem respeito ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal, qualificaram a notícia como falsa. E questionados pelo grupo parlamentar do CDS sobre o que teriam feito para apurar uma eventual fuga de informação, que poderia vir daquelas duas entidades, a resposta foi sempre: não havia que apurar responsabilidades sobre fuga de informação, porque a notícia era falsa e, portanto, não era possível que tivesse saído nenhuma das entidades. Depois, qualquer uma dessas entidades e também o BANIF e também a CMVM afirmaram não ter sido contactadas por ninguém da TVI durante aquele dia e, portanto, até à publicação daquela notícia. Por outro lado, também, várias entidades e personalidades, a última das quais a Associação de Lesados do BANIF, disseram que a notícia teve influência no processo. E, portanto, dado este contexto, sabendo que o diretor de informação da TVI aqui apresentou a versão da TVI sobre a situação, nessa versão indicou o setor como tendo estado presente durante o período em que a notícia foi desenvolvida, pelo menos, não sei se estava, e essa era uma pergunta que gostava de fazer desde já, se estava no momento em que a notícia sai pela primeira vez, se já estava na redação da TVI e, portanto, se sabe o que é que a TVI conhecia no momento em que pela primeira vez sai no rodapé informação sobre o BANIF.
Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Obrigado pela oportunidade de esclarecer, a minha participação neste processo. Quero começar por dizer que estava, de facto, na redação da TVI por motivos pessoais, que foram, de resto, anunciados pelo Sérgio Figueiredo aqui na última comissão. E posso, provavelmente, é mais útil explicar o processo, da minha colaboração e de contextualização do que foi depois da minha intervenção na 25ª hora no comentário da TVI. Como sabem, sou comentador da TVI e, portanto, estando na redação da TVI naquele momento, de facto, por pura coincidência, enfim, não quero precisar a hora, 10h30 da noite, por aí, 10h15, 10h20, 10h30 da noite, na redação da TVI, estando de saída desse evento particular onde estive presente, os editores da TVI informaram-me que havia uma notícia que já estava a passar em rodapé sobre a preparação para o fecho do BANIF, e essa era a notícia, que estava tudo preparado para o fecho do BANIF, e portanto pediram-me para contextualizar e para enquadrar a notícia na 25ª hora com o comentário que tantas vezes faço. E, portanto, de alguma maneira, a partir desse momento, quando me informam e me pedem essa colaboração, primeiro as pessoas que estavam na edição da noite e depois, como tive aqui a oportunidade de dizer também, Sérgio Figueiredo, por SMS, me pediu para ajudar a contextualizar a notícia, eu, nessa medida, foi o que fiz, isto é, preparei-me para o comentário que acabei por fazer, que é público, não sei se tiveram a oportunidade ou não depois de ver o comentário que eu fiz, ou se, entretanto, tiveram a oportunidade de ver o comentário que eu fiz, Mas foi esse exatamente o contexto e o momento em que tive a oportunidade de participar, diria, parece-me excessivo, mas contextualizar, contribuir com um comentário para o esclarecimento e para o enquadramento que era também, quanto a mim, uma notícia relevante à data sobre a situação e sobre o futuro do Banif.
Sr. João Almeida, não quero de modo algum interromper, é só para clarificar que eu não o referi no início. Fui recordado que as grelhas para esta audição teriam sido acordadas em 6 minutos e, portanto, como não o queria surpreender quando lá chegássemos, portanto, apenas essa referência, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. A hora que estava é relevante só por uma razão, e esta é a pergunta que vou fazer agora. Portanto, toda a participação que teve no processo foi enquanto comentador, portanto, preparando a contextualização de uma notícia, ou foi como jornalista também participando na definição do conteúdo dessa notícia?
Não, foi como comentador da notícia, enquadrando, e obviamente quando se dá uma notícia, e obviamente até porque sou comentador regular da TVI, sempre que há notícias relevantes, e muitas vezes na área económica, mais na área política, mas sobretudo na área económica e financeira, sou convidado ou chamado a participar, e parece-me que é um dado importante para acrescentar valor às notícias, mas foi de facto na qualidade de comentador da notícia, da TVI, que tive a minha participação neste processo.
Essa clarificação é relevante porque não tinha ficado assim tão claro da audição do Dr. Sérgio Figueiredo que assim fosse. Portanto, eu pergunto-lhe se, obviamente que não há compartimentos estanques e estando a preparar o seu comentário, está numa redação, fala com as pessoas que lá estão, se a evolução que a notícia foi tendo até à 25ª hora, que é uma evolução substancial, em alguns casos uma evolução contraditória, se isso teve alguma coisa a ver em algum momento com aquilo que foi apurando no seu trabalho de preparação de contextualização da notícia enquanto comentador, se passou informação que foi obtendo aos jornalistas que estavam nesse momento a trabalhar, que lhes tenha permitido fazer essa evolução.
Provavelmente antecipando algumas perguntas que poderão ser feitas sobre essa matéria, também é útil, se calhar, dizer qual foi o meu processo de preparação, que faço de resto muitas vezes, provavelmente, se calhar, já fiz com alguns senhores deputados que aqui estão presentes, que é quando faço comentários, e obviamente há temas que exigem mais contactos, outros menos, enfim, depende do tema, depende do momento, depende da informação que eu tenha eu próprio. Tive a oportunidade, quando me pediram para ajudar, de facto, no contexto e no comentário à notícia, de telefonar, pensei em várias pessoas e liguei ao Dr. Jorge Tomé, é público e notório, ele utilizou a expressão que eu fui o coordenador da notícia, de facto não fui o coordenador da notícia, mas percebo a confusão de quem não está numa redação e, portanto, levo isso à conta de confusão de quem não está numa redação, mas falei com ele, não para pedir nenhuma confirmação de notícia ou desmentir de notícia, porque não era esse o meu papel, mas para contextualizar o que era a situação de Banif face a uma iminência ou um risco iminente de resolução e do contexto em que aquilo poderia ser feito. E obviamente depois, estando numa redação, eu como dizia bem, não partilhei propriamente informação noticiosa, partilhei com os meus colegas o comentário que eu ia fazer, porque foi para isso que eu obviamente me preparei, lendo coisas, lendo documentos, lendo informação, alguma obviamente pública, mas também decorrente da conversa com o Dr. Jorge Tomé. Pergunta-me que se teve influência, se os meus contactos e a minha partilha de informação tiveram influência na correção da notícia. Não lhe consigo dizer. O Sérgio Figueiredo esteve aqui e digamos, participou que foi a construção antes, durante e depois da notícia. Partilhei o comentário que ia fazer. Outras pessoas, foi aqui dito, foram envolvidas, nomeadamente jornalistas que estão, digamos, editorialmente dependentes, se me permitem a expressão, da direção editorial, foram envolvidos também no desenvolvimento da notícia. Portanto, não consigo dizer em que medida é que a minha partilha do comentário, como lhe digo, depois teve tradução nesse comentário público, em que medida é que isso serviu ou não, muito ou pouco, para mais que uma correção, se me permite, uma evolução da notícia.
Muito obrigado. Eu também me revejo mais na expressão correção do que evolução, porque, como tinha dito anteriormente, em algumas matérias foi contraditória a informação inicialmente dada e a que deu depois. Mas é muito relevante uma frase que disse que não partilhou informação noticiosa, portanto, partilhou aquilo que era um trabalho que é completamente diferente do trabalho, mesmo do ponto de vista deontológico, do trabalho que tem que ser feito para dar uma notícia e do trabalho que é feito de preparação de um comentário que tem processos diferentes. Aqui foi, embora de forma bastante escassa, dada pelo Dr. Sérgio Figueiredo, alguma informação sobre aquilo que tinha sido a base da notícia que foi dada inicialmente. E houve uma referência a uma única fonte documental, que era uma carta entre o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças. O que eu lhe pergunto é, uma vez que ia comentar a notícia, se foi partilhada consigo essa carta antes de fazer o comentário, uma vez que o Diretor de Informação da TVI disse que a redação da TVI dispunha dessa carta, se antes de fazer o comentário teve a oportunidade de ler a carta?
Não tive a oportunidade de ler a carta. A informação que me foi passada, digamos, naquela noite, era a que estava a passar em rodapé, de forma muito sucinta, e, portanto, foi essa a base da informação que serviu para eu próprio fazer comentários e me preparar para o comentário que acabei por fazer na 25ª hora.
E, portanto, relativamente a única pessoa com quem já nos disse que falou foi o Dr. Jorge Tomé, confirma, ou pelo menos sabe se o Dr. Jorge Tomé tinha sido contactado antes da notícia ser publicada, ele falou-lhe sobre isso?
Não sei, não lhe perguntei, como lhe disse, eu não lhe telefonei para pedir confirmação, seria até, se quiser, ofensivo para a equipa editorial da TVI, estar numa pessoa da área não editorial, no sentido, um jornalista que não é jornalista da TVI, a fazer o trabalho e a substituir-se à redação da TVI, portanto, não foi nesse sentido que lhe coloquei, portanto, não lhe perguntei se ele foi contactado ou se não foi contactado, não era esse o meu papel, nem o meu objetivo nesse contacto com o Dr. Jorge Tomé.
E, para além do contacto do Dr. Jorge Tomé, fez outros contactos, designadamente ao nível da supervisão e da responsabilidade política?
Não fiz. Enfim, pela hora que percebem e pela natureza da informação, àquela hora, de facto, era difícil fazer contactos pessoais, para telefones pessoais. Acabei por telefonar para a pessoa com quem acabava por ter uma relação de maior proximidade e que me poderia, rapidamente, do ponto de vista do que era o banco, que era a minha, digamos, preocupação no sentido do contexto da notícia e o banco, no contexto da resolução e no contexto de uma decisão que está iminente, como é que vai ser gerido e como é que vai haver uma evolução do processo. Foi essa a preocupação e daí também a escolha, digamos, a minha opção por contactar o Dr. Jorge Tomé e não outras fontes, enfim, que não contactei de facto.
Muito bem. Isso é importante não do ponto de vista do comentário, porque contextualizando em termos de comentário é absolutamente compreensível, já é mais complexo porque aquilo que nos foi dito pelo Diretor de Informação da TVI é que o setor tinha tido uma participação numa espécie de equipa de uma task force que tinha constituído e que tinha tido papel ativo em alguns dos passos que são fundamentais na construção e depois na evolução ou na contradição de uma notícia. Portanto, isso para mim é claro que não foi esse o caso. Eu pergunto só em relação a uma coisa específica que foi muito sensível na audição do Dr. Sérgio Figueiredo, que tem a ver com a questão dos depositantes acima de 100 mil euros, em que a informação inicial é de que vai haver perdas para esses depositantes, depois é contradito, mas a fundamentação que foi aqui expressa pelo Dr. Sérgio Figueiredo para dizer que os depositantes acima de 100 mil euros iam ter perdas foi uma interpretação da lei. Estava alguém na redação, eu, doutor, sei que tem conhecimento dessas normas e, portanto, pergunto-lhe se em algum momento partilhou a interpretação que tinha das mesmas de forma a que isto pudesse ser concluído por alguém ou se estava alguém na redação que efetivamente pudesse fazer uma análise jurídica deste tipo para tirar uma conclusão tão relevante quanto a de que depositantes acima de 100 mil euros iam ter perdas.
Se me permite um comentário prévio à informação, à sua observação sobre a participação e ao comentário que o Sérgio Figueiredo teve aqui, eu já fui diretor de informação, não foi de uma televisão, mas quando um diretor de enfermagem, e não falo em nome do Sr. Figueiredo, não me encomendou, portanto estou à vontade com a independência total para dizer isto. Quando um diretor, e esse é o meu entendimento, fala em contexto de notícia, o comentário faz parte do contexto da notícia. É importante para a informação, que para lá da informação se faça contexto, e foi nesse sentido que me pediu essa ajuda e esse apoio, de facto, como eu disse, por coincidência, porque estava lá no momento. Eu, de facto, não, como não participei, nem fui fonte da notícia, nem fui o autor da notícia e também não participei na coordenação da notícia, não tenho condições para lhe dizer em que momento é que foi percebido que essa interpretação estava correta ou incorreta. Eu não participei desse momento, portanto acompanhei no rodapé, e a partir do momento em que o rodapé começou a passar, comecei eu próprio a preparar-me para fazer o comentário que eu entendi que era necessário fazer para contextualizar a notícia que estava em causa. Portanto, não lhe consigo responder a isso.
Se me permitir, mesmo para concluir, doutor, só uma pergunta muito clara. Essa clarificação foi importante, o comentário faz parte do contexto da notícia. A pergunta que lhe faço objetiva é, fazendo parte do contexto da notícia, em circunstância alguma, pode substituir aquilo que deontologicamente são as obrigações de jornalísticas na formação e edição e publicação de uma notícia? Posso concluir isso?
Pode concluir, e é absolutamente verdade. Um comentário não substitui, obviamente, o trabalho jornalístico, e daí eu dizer que seria até ofensivo para a excelente equipa que a TV tem, a começar no Sérgio Figueiredo, que fosse pedido a um comentador para fazer o trabalho jornalístico dos jornalistas e da equipa editorial da TV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, só referir que, por lapso meu, não fiz eco de um pedido que o Sr. Jornalista António Costa referiu logo no início, que agradecia que não fosse tratado por doutor, e, portanto, faço eu este pequeno esclarecimento na sequência de intervenção do Sr. Deputado. Ora, faço o Sr. Deputado Miguel Tiago, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar António Costa e agradecer também os contributos que possa dar para esta comissão. Coloca-se aqui, enfim, descreve-nos como tendo participado um pouco à margem da construção da notícia, ou melhor, à margem da construção da notícia, e no papel de comentador propriamente dito. Ainda assim, eu gostava de lhe perguntar se considera que a notícia inicialmente libertada, portanto, a das 22h08, se não estou em erro, 22h18, considera que era de facto verdadeira.
Sr. Deputado, quando me foi pedido para fazer o comentário da notícia, e a notícia já estava, de facto, em rodapé, eu admito por informação do contexto da notícia, porque acompanhava e acompanhei o caso Banif, entendi sempre que o fecho de Banif, que era a notícia que estava a passar, que está em preparação o fecho do Banif, ou está tudo preparado para ser exato, está tudo preparado para o fecho do Banif, entendi como a resolução do Banif, e portanto para mim aquela notícia era verdadeira. Eu obviamente, como lhe disse, não participei no que foram os contactos e as fontes e o trabalho jornalístico prévio à decisão de publicação da notícia, digamos, nesse rodapé, primeiro nesse rodapé, mas e depois tive a oportunidade de ver as várias notícias que foram feitas em vários rodapés com 4 ou 5 mensagens, e portanto eu, com a informação que tinha, considerava que a notícia era verdadeira, e se quer que eu lhe diga, e acrescente, não me perguntou, mas eu arrisco responder ao que pode estar implícito na sua pergunta. De ponto de vista, digamos, jornalístico, eu que sou jornalista de economia e prezo muito o que é o rigor, percebo que numa televisão, no contexto em que é feita a notícia, que se utiliza o fecho em vez de resolução, acho bem, e o meu comentário também foi nesse sentido, na 25ª hora, acho bem, ainda assim, percebo a substituição, mas acho bem que se tenha corrigido por uma questão de precisão por causa da matéria, mas isso não altera o que era para mim a essência da notícia, que é havia uma situação iminente, digamos, de resolução do Banif. Esse parece-me que é o espírito da notícia.
Essa é uma das partes da notícia a que refere o fecho e a resolução. Depois há outras duas partes que são ainda mais falsas, nomeadamente a dos 100 mil euros e a da suposta integração de uma parte boa na Caixa Geral de Depósitos. Contudo, eu não lhe pergunto se à altura, com os dados que tinha, julgou a notícia verdadeira. Enfim, confiava nos jornalistas, certamente lhe terão dito qual era a fonte ou a fiabilidade da fonte, e portanto admito que nessa altura a tenha considerado verdadeira. Aquilo que lhe pergunto é, com o seu critério jornalístico, sabendo que àquela altura já existiam outros dados, continua a considerar que aquela era uma notícia verdadeira, naquele dia, àquela hora?
Eu peço desculpa, mas não estou a perceber exatamente a sua pergunta. Outros dados, quais dados é que se refere?
Hoje em dia já se sabe que naquela altura não estava equacionada a perda dos depositantes acima dos 100 mil euros, também se sabe que não estava equacionada a integração na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, hoje nós sabemos que aquela notícia era falsa naquela altura. A questão é, o que eu lhe pergunto é se concorda que hoje considera que aquela notícia é falsa.
Enfim, eu creio estar aqui para responder pela minha participação na elaboração e na notícia. Não quero fugir à sua pergunta, não quero obviamente responder pela direção da TVI, não tenho mandato, nem tenho, digamos, competência para tal. Já foi aqui assumido, e eu acho que muito corretamente e de forma muito frontal, a questão dos depositantes era uma notícia, diria, errada ou falsa na sua expressão, mas era uma notícia errada e foi corrigida, de facto, e bem, e ainda bem que foi corrigida, e isso foi dito aqui. A discutirmos a questão da Caixa Geral de Depósitos, enfim, eu diria que enquadra-se noutra perspectiva, já foi aqui confirmado, aliás, posteriormente confirmado por outras audições, que esteve em equação, em estudo, foi proposta a integração de Banif, ou de uma parte de Banif, na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, dizer que a notícia era falsa não me parece exato, ou preciso, ou sequer correto. Sobre a essência da notícia, a resolução ou o fecho, para utilizar uma linguagem simplificada, a notícia era verdadeira, de facto. E hoje, à luz do que aconteceu, excetuando, como eu estava a dizer, o erro ou a falsidade, para utilizar a sua expressão, dos depósitos, na essência a notícia é verdadeira e hoje avalio-a como tal. Eu sei que as generalidades, as generalizações fáceis, eu acho que são sempre perigosas, mas todos os dias ouvimos no discurso público falar no fecho do BES e nós sabemos que o BES não foi fechado, não é? Foi resolvido e depois houve um banco de transição. Neste caso houve uma resolução e não houve banco de transição, mas na linguagem política, em campanha eleitoral ouvimos isso, podemos dizer, não é a forma mais, digamos, precisa para falar em resolução. Não, se calhar não é, e por isso eu tive o cuidado na 25ª hora de dizer que, quando se estava a falar em fecho, o que se estava a falar era na resolução do banco, que estava iminente para um conjunto de coisas. Portanto, na essência, considero que salvaguardado, ou excetuando, o que não é pouco, eu também reconheço, e não é de menos a questão dos depositantes, é uma informação errada e que não deveria ter sido passada, como é evidente. Não estou nem sequer a desvalorizar o erro, estou a valorizá-lo. Sobre a questão de estar tudo em preparação para o fecho de Banif, hoje, com a informação que temos, diria que é mais verdadeira do que aquela que eu supunha à data em que ela foi feita.
Que fique claro, eu não peguei na questão do fecho porque o Banif está mesmo fechado, o Banif foi mesmo fechado. Se quiser ir a um balcão do Banif, não pode ir. A questão é a Caixa Geral de Depósitos e os 100 mil euros, e foi por isso é que lhe perguntei sobre essas componentes. Eu gostava de lhe perguntar também a que materiais é que teve acesso para construir o comentário, o que é que lhe deram, que notas lhe deram, onde é que se informou e que contactos realizou.
Como eu disse há poucos, a informação que eu tive era a nota que estava no rodapé e só. E o que me foi passado foi verbalmente o que estava em nota de rodapé pelos editores que estavam à noite em trabalho naquela edição. E, portanto, não tive acesso a nenhum documento, nem nenhuma fonte, nem sei, a não ser o que foi dito aqui publicamente. E do ponto de vista dos meus contactos, como lhe disse, para lá do meu conhecimento pessoal do que era o tema e de ter lido, obviamente, naquele espaço daquela hora antes da ida para o ar, o único contacto que eu fiz, como eu disse, foi com o Dr. Jorge Tomé.
portanto, elabora um comentário na televisão com base num rodapé e com os seus conhecimentos no Banif, não realiza nenhum outro contacto, apesar de tendo sido diretor de um jornal económico ter certamente um vasto conjunto deles, e o único contacto que realiza é com o Dr. Jorge Tomé, e produz um comentário televisivo com base em uma frase que passa num rodapé. Eu pergunto-lhe se por essa altura não terá sequer procurado notícias que já tenham sido conhecidas por aquela altura sobre o mesmo assunto. Por exemplo, se investigou ou leu as notícias de 30 de novembro do Diário Económico, que no essencial faziam referência a algumas das questões que a TVI naquela altura dava de forma bastante mais alarmista.
Enfim, eu não vou fazer comentários aos seus comentários sobre o meu procedimento. Eu não estava ali a fazer um papel de jornalista, no sentido de apurar notícias e de fazer o trabalho que o nosso código obriga e que os leitores merecem, os telespectadores merecem. Estava num comentário. Li, como lhe disse, agora não tenho presente, vi várias coisas em papel e em computador, notícias dos últimos dias, comentários públicos, e portanto pareceu-me, enfim, eu não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade de ver ou não o meu comentário, se acho que seria útil para a sua observação que fez sobre se teria sido ou não, se chegava ou não, que é o que está implícito, que no, digamos, na sua avaliação, um comentário não pode ser feito apenas com um contacto de uma... que nem é de uma fonte, porque não se trata de uma fonte que não era para dar notícia, não é? Eu, enfim, discordo de si, mas pronto, convidava-o de facto a ver o comentário ele próprio para poder opinar sobre o comentário e não sobre o que é suposto ter sido o meu comentário. Para lhe dizer que... Com a discussão e a troca de informação que tive com o Dr. Jorge Tomé e com o que eu próprio conhecia de processo, com o que eu fui falando nas semanas anteriores com várias pessoas, enfim, naquela noite perante aquela informação, só falei com o Jorge Tomé, mas sobre o Bani falei muitas vezes com muita gente nas semanas anteriores, seja da área de supervisão, seja da área, não para notícia, obviamente, não é? Seja da área política, enfim. E, portanto, isso foi suficiente, de facto, para eu fazer um comentário que eu considero que foi um comentário que eu acho que acrescentou valor a um rodapé, porque um rodapé, por natureza, tem uma capacidade de detalhe muito... muito diminuta e, portanto, enfim, se quer que eu liga, acho que acrescentei valor e que os telespectadores da TVI ficaram, digamos, mais bem informados, melhor informados sobre, digamos, a natureza do que estava ali a ser noticiado. Não é?
O Dr. Sérgio Figueiredo nunca comentou consigo sobre a origem e construção da notícia para o contribuir para que o seu comentário fosse mais sólido?
Não comentou. Como eu próprio disse aqui, não estava na redação, portanto, de facto, enviou-me um SMS dizendo que havia esta notícia e pedia-me para participar, contextualizando a notícia na 25ª hora, ajudando, se quiser a expressão, falou a notícia na 25ª hora com o comentário, que foi o que eu fiz.
Esta notícia de 30 de novembro do Económico antecipa no essencial, enfim, algumas das questões que surgem na notícia da TVI, e eu gostava de lhe perguntar se em algum momento acompanhou a construção destas notícias, ou se interessou por elas, ou se fez algum contacto para saber mais sobre isto, tendo em conta também os seus contactos, e se em algum momento também terá tido acesso às cartas que estão na base desta notícia e que também, pelo que podemos apurar, na base da notícia depois da TVI.
Eu não tenho presente que notícia que fala do Diário Económico dia 30. Eu, naturalmente, pela função que desempenho como comentador, quando surgem notícias destas áreas económicas e financeiras, ou que sejam temas de maior atualidade, que estejam na atualidade política, e que eu, digamos, antecipo que possa vir a ser chamado para, para fazer comentários, normalmente faço trabalho de casa, falo com pessoas, leio, não lhe consigo precisar se nessa notícia em concreto, se nesse dia falei com alguém especificamente por causa dessa notícia. Não tenho isso presente, confesso, mas diria, é o meu trabalho dia-a-dia, não é? Quando saem notícias da atualidade e em que eu sou, enfim, umas vezes com maior assiduidade, outras não, convidado a comentar, eu tento, obviamente, face às notícias que saem, e desenvolvendo contactos e percebendo e acrescentando informação, como lhe digo, para mim, digamos, para dar maior consistência ou dar-me maior informação e maior enquadramento para poder fazer comentários. Os comentários não são notícias, não é? Eu não faço comentários dando notícias, eu faço comentários tentando dar com o máximo de informação possível enquadramento ao que significam as notícias. Isso é que é o comentário. Também podia fazer um comentário dando notícias, mas não é o caso, nem faço isso. E, portanto, isto é trabalho, aqui neste caso, da equipa da TVI, neste como noutros. Pronto. E, portanto, sempre que eu faço comentários, seja por natureza económica ou financeira ou até política, de facto, tento, enfim, recolher o máximo de informação possível, às vezes com contactos, outras vezes só com informações documentais. Sobre a questão dos documentos, como disse há pouco o deputado João Almeida, eu não tive contacto nenhum com nenhum tipo de documento que a TVI teve e que foi aqui explicitado como fonte de informação da notícia, ou como uma das fontes de informação da notícia.
Para terminar, gostava só de lhe perguntar se mantém alguma ligação com Bruno Proença, do Gabinete de Informação do Banco de Portugal.
Peço desculpa, não percebi.
Uma pergunta. Se mantém alguma ligação, tendo em conta também que trabalhou em
alguma
conjunto.
Ligação? Sim. Quer saber se é meu amigo? É meu amigo. Eu sei que as amizades estão muito presentes no discurso político, é meu amigo, mas não vejo francamente para que é que isso venha ao caso. Isso é a minha opinião. Sim, mas é meu amigo. É meu amigo.
Já agora, pode-nos só esclarecer no passado qual foi o cruzamento profissional que tiveram?
Acho público e notório. Ele foi meu diretor adjunto do Diário Económico e meu editor, até creio que fui eu que o contratei para o Diário Económico em tempos idos, portanto. E hoje mantenho uma relação de amizade, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se então na ronda de inquirição a bancada parlamentar do Partido Social Democrata e, pela parte, Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. jornalista António Costa, a propósito da Issondal, pelas informações que nos traz e que são bastante úteis e importantes para a continuação da nossa investigação em torno deste tema do Manif. E eu começaria por questionar naquilo que é a sua relação de trabalho com a TVI. Qual é a função que exerce na TVI?
Muito obrigado. Para lá do comentário que já explicitei, sou comentador, digamos, se quiser a expressão, residente da TVI. Sou também coordenador de projetos editoriais da TVI, diria não diários, de informação não diária. Tive a oportunidade, a TVI, por exemplo, de organizar recentemente uma conferência sobre o banco, onde teve presente o Primeiro-Ministro, portanto, a República, entidades internacionais e, digamos, a coordenação editorial desses projetos, ou deste, no caso concreto, mais recente, foi feita por mim, não sozinho, mas com a minha coordenação.
Portanto, será esse vínculo que o define como Editorial Committee of TVI?
Exatamente, peço desculpa.
No âmbito dessa relação contratual, comunica com colaboradores da TVI, utiliza as instalações da TVI, tem gabinete na TVI?
Sim, comunico com colaboradores da direção da TV, é com quem eu tenho interação, porque é uma área editorial e, portanto, é quem, de alguma maneira, responde, e tenho o gabinete na TV, que é um gabinete que não é meu, é um gabinete de trabalho, onde eu trabalho quando vou à TV para tratar destes assuntos, não dos comentários, porque eles, obviamente, não exigem a minha permanência na TV.
Essa presença na TVI, então, e tendo em consideração que se trata de uma responsabilidade em termos editoriais, permite-lhe fazer correção a textos, fazer alterações a conteúdos?
Não, de todo. A direção da TVI, a direção, as hierarquias de editoriais da TVI têm a responsabilidade, obviamente, sobre, até não seria permitido, do ponto de vista ético, deontológico, do ponto de vista profissional, que eu, como colaborador da TV para o comentário e para os, digamos, para estas áreas de iniciativas editoriais, tivesse alguma capacidade para corrigir, ou autoridade, se quiser, ou legitimidade para corrigir textos, ou para corrigir notícias, ou para, não faço, não tenho, e portanto, nem, não estou presente em nenhuma reunião de edição editorial da TVI, como todos os jornais, das televisões também têm reuniões diárias sobre alinhamentos. Não faço ideia, nunca sou, nem sei qual é o alinhamento editorial da TVI, não participo nessas decisões, nem, não participo porque não posso, porque não tenho essa função, porque não tenho essa competência, nem esse trabalho na TVI.
Então não é verdade aquilo que o Sr. Diretor de Informação aqui nos disse, que terá pedido a ajuda de uma pessoa, neste caso o Sr. António Costa, no sentido de, não diria coordenar, mas pelo menos ajudar os jornalistas que estariam na TVI, de resto, segundo ele, a redação que estaria desfalcada, porque era o domingo à noite, era difícil. Portanto, não é verdade que o Sr. António Costa participou, por um lado, nas primeiras notas de rodapé e depois, posteriormente, nas correções que ocorreram.
Se me permite a correção, não creio que o diretor da TV tenha dito que eu participei nas primeiras notas de rodapé. Eu ouvi com atenção. Pediu-me ajuda. É verdade que me pediu ajuda.
Pediu ajuda e a colaboração no sentido de ajudar os jornalistas na redação.
Portanto... Não, não creio que tenha dito isso exatamente, mas pediu-me ajuda para enquadrar a notícia, que foi o que eu fiz num comentário da 25ª hora.
Relativamente então àquilo que foi a notícia. O jornalista António Costa, que é um jornalista da área económica ou financeira, conhece bem os impactos destas notícias no sistema financeiro, quando confrontado às 22h18 com a notícia, não achou que a notícia era falsa? A nota de roda.
Como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado, não achei que a notícia era falsa. Desde logo, porque tenho muita confiança na competência e na seriedade, quer do Sérgio Figueiredo, quer toda a equipa da TVI, portanto, foi confrontado com uma notícia que estava a passar em rodapé e foi-me pedido, de facto, essa ajuda no sentido de contextualizar e ajudar a contextualizar a notícia na 25ª hora. Não creio que estivesse... Não tinha dúvidas à data que era falsa e, como já disse ao Sr. Deputado, hoje, olhando para trás, sobre o que estava em preparação para o fecho de Banif, continuo a entender que a notícia era verdadeira, no essencial. Salvaguardo, volto a dizer, para que não fiquem dúvidas sobre a minha avaliação do que é que foi correto e incorreto naquela notícia, a questão dos depósitos, que era uma informação objetivamente errada e que não deveria ter sido transmitida e que foi corrigida, e ainda bem que foi corrigida.
Mas se entende que a notícia não era falsa, porque é que acha, qual o seu comentário sobre o pedido de desculpas da TVI?
Como lhe digo, eu não estou aqui para comentar a TVI, nem a direção da TVI, nem o que a direção da TVI fez e o que entendeu fazer face às circunstâncias que eu não conheço. E, portanto, estou aqui para explicar a minha participação. mas sem querer fugir à sua pergunta, não creio que a direção da TV tenha feito um pedido de desculpas. Eu tenho bem presente o comunicado, e confesso-lhe, não o tenho bem presente, mas tenho bem presente o que é o teor do comunicado, é, digamos, a sublinhar a evolução, nomeadamente na questão de escrever fecho, uma simplificação da resolução, e admitindo que isso poderá ter gerado, suscitado dúvidas e inquietações, e que pedia, digamos assim, essa desculpa nesse contexto, não pela falsidade da notícia, pela alegada falsidade da notícia.
Nós sabemos que houve uma evolução clara da notícia até chegar a fundamentos concretos que acompanham aquilo que é a realidade atual. No entanto, mais de 50% da notícia, que depois evoluiu ao longo da noite, é totalmente falsa. É totalmente falsa que estava tudo preparado para o fecho do banco, não era isso que dizia o comunicado do Banco de Portugal, a nota do Banco de Portugal para o Ministério das Finanças. É totalmente falso que iria parte do Banif para a Caixa Geral de Depósitos. E é totalmente falso que haveria perdas para acionistas e depositantes. De resto, o pedido de desculpas da TVI acentua exatamente esta tónica. Pede desculpas a depositantes, a trabalhadores, a acionistas, em geral.
Enfim, como lhe disse, os senhores deputados já tiveram aqui o diretor da TVI a esclarecer isso. Eu vou fazer aqui o papel de comentador em plena comissão de inquérito, que não gostaria de fazer, mas face ao seu comentário tenho que lhe dizer que discordo de si de forma muito frontal. Acho que havia uma notícia, uma informação falsa, para utilizar a sua expressão, errada, que induziu em erro e que foi corrigida, que tem a ver com os depósitos. Discordo frontalmente de si na questão do fecho e da resolução. Volto a dizer, eu vejo todos os dias no discurso político mediático falarem na falência do BES, no fecho do BES, em expressões, digamos, semelhantes, quando isso não aconteceu. E a informação sobre a Caixa Geral de Depósitos, de facto, não é falsa. Pode dizer que estava ultrapassada no tempo em 5 dias, ou 6 dias, ou até 10 dias. Mas não é falsa. Foi proposto dizer que uma coisa que foi proposta 5 ou 10 dias antes é falsa, não me parece correto. Mas como lhe digo, estou aqui a assumir o papel de documentador, não necessariamente de defesa da TVI, mas da minha opinião sobre as suas considerações, que se calhar não é bem isso que pretendem.
Sabia quem procedia à edição nessa noite? Quem era a pessoa que procedia à edição?
Não sabia, soube na altura, é relevante, quer dizer, aquilo, a edição responde ao diretor e o diretor esteve aqui e assumiu essa responsabilidade porque, pelo que foi dito publicamente, conduziu a operação a partir de casa porque não teve a oportunidade de estar presente. Portanto, aí, de facto, a hierarquia, quando perguntava se eu tinha competências para alterar, não tenho. Não tive, não fiz, mas quem tem competências para isso e é quem manda e quem decide é o diretor. Portanto, diria que a equipa que estava na edição daquela noite, diria, é o menos, que os meus colegas não me levem a mal, o menos relevante nesse sentido, para a responsabilidade do que é a publicação da notícia e a decisão de dar a notícia em rodapé e depois na 25ª hora.
Uma das críticas da ERC é exatamente essa, o facto de não haver uma assinatura reconhecida de um jornalista da TVI. O senhor diretor de informação recusa-se a dizer quem era o jornalista que assinava e o senhor jornalista António Costa, comentador da TVI, também, pelos vistos, sabe que há uma direção de edição, mas não refere. Era Paula Costa Simões que estava na direção de edição nessa noite?
Não a vi nessa noite na TVI, confesso. Portanto, quando eu falo em editores, os rodapés normalmente não são assinados. Eu creio que o seu deputado, nenhum dos seus deputados viu alguma vez um rodapé assinado. E, portanto, quando me passaram a informação, passaram-me esta informação, que eu disse da forma mais transparente que posso dizer. há uma informação de que está tudo em preparação para a resolução, se quiser, para o fecho, depois resolução do BANIF. Eu também tenho que discordar de si. As cartas que nós sabemos hoje e que eu sei hoje, isto é, não tive conhecimento prévio para deixar isso claro, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, de facto indicam que estava mesmo tudo em preparação para o fecho, para a resolução do BANIF, no caso de não haver uma venda naqueles dias posteriores e já com um calendário muito próprio, a própria carta do Banco de Portugal, a declaração que o Sr. Ministro Mário Centeno aqui disse, que é, chegamos a um ponto, e disse aqui nesta comissão, antes dessa notícia, que já havia a resolução ou a liquidação como soluções, levam-me a dizer que também a sua interpretação de que não estava nada em preparação, e eu diria, ainda bem que estava em preparação e em estudo os planos B para que isso fosse feito, se não tivesse é que me parecia bastante preocupante. Mas, dito isto, voltando à questão, e também para não fugir à sua questão sobre os editores, os editores, eu como lhe digo, não sei quem é a fonte, né, quem são os jornalistas que estiveram presentes, o meu contacto com os editores são os que gerem a antena de uma televisão quando estão em serviço como editores, não são necessariamente, e normalmente até nem são, os que fazem as notícias ou escrevem as notícias, ou os jornalistas que estão por trás das notícias.
Bom, não estava de todo em causa o fecho, mas estava, o que estava em marcha era uma venda, e se a venda não tivesse sucesso, haveria de ocorrer uma resolução. Portanto, o fecho é totalmente falso. Portanto, continuamos a discordar, mas o fecho é totalmente falso. Mas, ainda voltando à questão dos editores, eu, quando refiro a ver no rodapés uma assinatura reconhecida, no rodapé naturalmente não, mas no rodapé normalmente aparece uma fonte. Quem foi a entidade que referiu? Até para dar credibilidade ao rodapé. Mas no site deveria haver uma assinatura reconhecida e, pelos vistos, não há.
Não lhe consigo responder, não vi sequer a notícia do site, como lhe disse, eu não acompanhei, eu, quando foi pedido para comentar a informação a que tive acesso foi a que estava no rodapé. De facto, vai ter que perguntar, se quiser, novamente ao diretor da TV. Eu, de facto, não sou a melhor pessoa para lhe responder isso.
Vamos então, talvez, ao comentário, porque, dado que o jornalista António Costa não participou em nada do que foi a notícia, que entretanto acabou por ser falsa e arrasada pela própria ERC, do ponto de vista dos vários procedimentos que deveriam ter sido tomados e não foram. No comentário, o jornalista António Costa refere que o banco poderia ser vendido por um valor na ordem dos 70 milhões. E depois acrescenta mais um aumento de capital, acrescenta mais um conjunto de coisas. Quem lhe deu essa nota de que poderia ser esse valor?
Essas notas, vamos lá ver, os valores que eu referi eram cenários que já eram públicos, que era 10%, e havia essa referência, 10% do valor que tinha que ser da injeção que tinha sido feita e do que ainda faltava pagar, enfim, essas contas apontavam para um valor desta ordem de grandeza na notícia, no documentário, como pode seguramente constatar. O que eu referi foram cenários, não é? Isto é, ou à venda. E a venda será feita para um valor claramente inferior e seguramente para lá do valor muito baixo. E à data ainda não sabiam, por exemplo, eu não tinha conhecimento das decisões posteriores do Banco de Portugal sobre correções de balanço e sobre imparidades e previsões e outras decisões que o Banco de Portugal tomou posteriormente que afetaram o balanço e as contas do BANIF, como de resto até foi aqui sublinhado pelo próprio Presidente à data do BANIF, Jorge Tomé, mas entre essa solução e a própria resolução, e o que eu tentei contextualizar foi isso mesmo, é, ou há uma venda num prazo muito curto e todos os indicadores apontavam para ser difícil a venda, ou uma resolução em condições a decidir, e que eu na altura obviamente também não se fizeram, me alonguei porque não tinha dados para me alongar sobre os termos da resolução que poderia ser feita.
O jornalista António Costa refere que os seus comentários servem para acrescentar valor àquilo que era a notícia. Eu reconheço que, perante o tsunami que a notícia da TVI estava a provocar nessa noite, o jornalista António Costa, no seu comentário, acrescentou valor porque amenizou de alguma forma aquilo que era o impacto da notícia que estava em causa. No entanto, com este comentário, não deixou de prejudicar aquilo que era um processo de venda livre que estava a ocorrer e sobre o qual havia um conjunto de investidores que estavam interessados em comprar o banco. Nessa circunstância, eu tenho todas as dúvidas que o acrescentar de valor desse mesmo comentário seja real. Eu queria agora aqui, para terminar, fazer um conjunto de comentários àquilo que eu acho e nós entendemos que poderá ter ocorrido. E perguntava-lhe assim, antes de terminar, a quem serviu tudo isto? É que assistimos durante cerca de uma hora à destruição de um banco. Um banco que apresentava alguma sustentabilidade, que tinha problemas como todos os outros, mais problemas do que alguns dos outros, no entanto tinha sustentabilidade suficiente para eventualmente ser vendido, para eventualmente ser incorporado, fundido com um outro banco. Tinha valor. Acontece que a TVI durante uma hora resolve destruir um banco que de alguma forma tinha significado no mercado. E pergunto a quem serviu isto? E quem é que, entretanto, vem tentar salvaguardar esta situação, criando notícias, ou pelo menos alterando a notícia inicial e promovendo que a linha de evolução do banco fosse no sentido daquilo que era depois o que estava preconizado pelo Banco de Portugal e que era o entendimento do Governo nesta matéria. Em conclusão, e em jeito de conclusão final, diria que estamos perante uma situação de que, à última da hora, à 25ª hora mesmo, alguém resolveu destruir o valor do banco para poder comprar o banco bastante mais barato.
Eu creio que não tenho grandes comentários a fazer, a não ser dizer que um banco não se destrói de facto com... Estou aqui no papel de comentador, o que vou dizer a seguir, se me permitem, acaba por cair nessa avaliação. Os bancos normalmente caem por má avaliação de risco, não caem por causa de um rodapé. As sucessivas audições que aqui tivemos e que eu tive a oportunidade de ver, diria quase todas, pelo menos as mais relevantes, mostram que até 2012 o banco estava cheio de problemas, que de 2011, 2012, depois de uma injeção de capital que mereceu as maiores dúvidas da Comissão Europeia e até resistência, mas que à data o Governo anterior entendeu que deveria fazê-lo, foi sucessivamente sendo merecedor de, digamos, de observações de que o banco, ao contrário do que o deputado diz, não tinha viabilidade. E, portanto, para concluir, se há alguma coisa que destruiu o banco, seguramente não foi o rodapé da TVI, sem menosprezar o impacto que as notícias têm, e obviamente que têm, mas se calhar, se me permitem, a incapacidade de gerir como acionista um banco, se calhar contribuiu também muito, provavelmente muito mais, na minha avaliação não é provavelmente muito mais, para o desenlace e o desfecho que o Banif teve.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Agora passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será a Sra. Deputada Lara Martinho a quem passa de imediato a palavra. Passa ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia. Cumprimentar o Sr. Jornalista António Costa. Agradecer os contributos que poderá dar também esta comissão que permitam apurarmos em que condições foi emitida esta notícia, notícia que consideramos que é falsa e pouco responsável e que, apesar de considerarmos que não foi a única causa para o declínio do Banif, teve sem dúvida um impacto e um contributo para o desfecho como o conhecemos. Já nos mencionou que não teve conhecimento da carta de 12 de dezembro, que foi referida como um dos elementos e uma das fontes de informação. No entanto, no dia 11 de dezembro, tinha sido noticiado que o Banif estava num processo formal de venda da participação do Estado e, portanto, tendo em conta que o ticker mencionava que o banco ia fechar, eu pergunto-lhe se não questionou a direção, que informações dispunham para se basearem no facto de que a venda voluntária não iria ocorrer e não teria sucesso e, portanto, o Banif iria fechar.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que tenho que a corrigir, porque, de facto, facto, a notícia não dizia que o banco ia fechar. Dizia que estava tudo em preparação para o fecho do Banif. Não é que ia fechar, não é que ia fechar amanhã. Eu percebo, não quero ser também injusto e aceitar a simplificação da TVI de fecho para resolução e não, enfim, não aceitar essas observações como simplificação do que foi noticiado. Mas isso, se me permite, de facto, é uma simplificação do que foi noticiado naquele rodapé. Eu tenho a maior confiança, como disse aqui o Sérgio Figueiredo, trabalhamos há mais de 20 anos, juntos, conhecemos-nos há muito tempo. A partir do momento em que a TVI decide publicar aquele rodapé, eu tenho a maior confiança de que o trabalho que tinha que ser feito e foi nessa medida que obviamente preparei para o comentário. Não fui questionar, não era esse o meu papel, questionar se era verdadeiro ou se era falso. Como lhe disse, eu hoje à data com o que leio, salvaguardada a questão dos depósitos, discordo do que a senhora deputada disse, acho que a notícia é verdadeira. O banco foi fechado, foi resolvido. Podia ter havido um banco de transição ou não. É um contrafactual que nós não teremos. A pergunta é, face à informação que havia, a minha convicção, com ou sem notícia, é que o banco seria sempre resolvido. Face às notícias que haviam à data e ao que se soube nos dias seguintes sobre a posição do Banco de Portugal, o banco teria sido sempre resolvido. Podia ter sido resolvido de uma maneira ou de outra, não tem contrafactual, não tem condições com honestidade intelectual para lhe dizer se podia ter sido com banco de transição, ou se podia, como o BES, ou se podia ter sido com venda, como foi. E, portanto, o que eu me preparei para fazer foi um comentário que permitisse contextualizar o que é que podia ser a decisão de resolução se não houvesse venda num prazo tão curto como aquilo que estava já conhecido, que era até o final da semana, não é?
Mas o ticker, ao mencionar a TVI, apurou que está tudo preparado para o fecho do banco, leva a que os ouvintes tenham a percepção de que o banco vai fechar e, portanto, e que a venda voluntária não vai ter sucesso e que esse será o próximo passo. Não é? E, portanto, aquilo que eu também gostaria de lhe questionar, o Dr. Jorge Tomé, para aquilo que temos conhecimento, foi o único interessado que foi contactado posterior à divulgação da notícia e ele recusou a veracidade da mesma. No entanto, a TVI continuou a transmitir a notícia de que o estava iminente, estava tudo preparado para o fecho do banco. Porquê é que continuou esta notícia, mesmo apesar do Dr. Jorge Tomé ter mencionado que era falsa?
Essa notícia tem que perguntar, essa pergunta tem que ser feita ao diretor da informação, não a mim. Eu não contactei, e quero deixar claro isso mais uma vez, o Dr. Jorge Tomé para confirmar ou desmentir a informação. Eu não fiz o trabalho de fact-checking porque não era suposto. Esse trabalho foi da equipa da TVI, da direção da TVI, dos jornalistas da TVI. Eu contactei o Dr. Jorge Tomé para perceber em que contexto é que o banco poderia funcionar e face à iminência de uma resolução. De facto, volto a dizer, face à informação que temos hoje disponível, até mais do que na altura, à data da notícia, era de facto o que estava em preparação. Portanto, os comentários, o Dr. Jorge Mendes não desmentiu, nem tinha que desmentir, nem confirmar. Quer dizer, o objetivo da minha conversa com o Dr. Jorge Mendes não era esse, não era pedir-lhe um comentário para confirmar ou para desmentir. Não foi esse o sentido do meu contacto e, portanto, digamos, o contacto do Jorge também foi comigo para me ajudar a fazer um comentário, que eu fiz. O contacto jornalístico, editorial, da TVI, na preparação, elaboração, evolução da notícia, tem outras regras, obteceu outros contactos e eu não posso responder por isso. Não é?
O Dr. Sérgio Figueiredo admitiu que a notícia anunciava perdas para os acionistas e depositantes acima dos 100 mil euros resultou de uma interpretação errada da lei. Tendo em conta que estava presente no estúdio, que, e sendo comentador económico da TVI, podemos presumir que esta interpretação foi feita por si ou que foi a sua interpretação também do ticker que foi sendo noticiado que permitiu a sua correção?
Não, não pode presumir isso.
Existiram 7 versões do ticker. Consideram que foram correções cada uma delas?
Como eu tive a oportunidade de dizer, acho que fez bem em corrigir uma matéria de facto errada e que induzia em erro e, portanto, e face à situação, não quero desvalorizar, em dizer, porque sei bem o valor que isso tem, que depositantes acima de 100 mil euros perdem os seus depósitos, e foi corrigido e bem. Como eu disse no início da minha intervenção, quando li no rodapé que o banco ia fechar, o que entendi foi que ia haver uma resolução. Também percebo que para efeitos televisivos, e a linguagem televisiva é diferente necessariamente do que é uma linguagem num jornal económico, pode citar 2 exemplos, digamos assim, às vezes exigem uma simplificação para que as pessoas percebam o que está em causa, mas na minha avaliação também me parece que foi correta a decisão de passar digamos, ou de evoluir a palavra fecho para a palavra resolução. E acho que fizeram bem, e foi também nesse sentido que eu fiz o meu comentário, que o fecho significava ali naquele contexto a resolução se não houvesse a venda do Banif naqueles dias, não é?
Estas várias correções, portanto, as 7 correções que ocorreram entre as 22h18 e as 23h06, tem informação se elas decorreram de contatos que foram estabelecidos posteriormente, ou seja, de novas fontes que foram acrescentando novos dados à informação que a redação tinha, ou se foram novas interpretações efetuadas pelos jornalistas da TVI, ou mesmo se foram as mesmas fontes, portanto, as iniciais que foram informando a redação de que a interpretação e que a notícia, da forma como estava a ser noticiada, estava a ser incorreta e, portanto, deveria ser retificada para não induzirem erros os espectadores.
Não tenho conhecimento. Como eu disse, eu tive a oportunidade de partilhar com os editores o que ia ser o meu comentário, a natureza do meu comentário. Não tenho conhecimento de quais os contactos, as pessoas envolvidas. Sei o que foi dito e como foi dito já posteriormente pelo Sérgio Figueiredo e que foi dito aqui nesta comissão, que foram várias pessoas envolvidas e, portanto, seguramente terá resultado também disso, mas não tenho conhecimento nem informação que me permita concluir quem, quando, como é que isto foi feito e em que circunstâncias.
Já mencionou diversas vezes que considera que foi importante estas correções dos tickers ao longo do período, não é? Ao longo daquele tempo. A minha pergunta é, porquê que em nenhum momento colocaram a informação ou a palavra, dizer correção, alteração nos tickers? Como tantas vezes fazem em tickers, quando há uma atualização da informação?
Sr. Deputado, não lhe posso responder porque eu não respondo pela TV e não sei porque é que não colocaram. Enfim, eu acho que houve uma correção efetiva. Uma informação errada, que foi a dos depósitos, noutra houve evoluções da notícia. Não lhe consigo responder a isso. Não lhe consigo responder a isso.
Perceba que nós estivemos na audição com o Dr. Sérgio Figueiredo e aquilo que ele nos transmitiu é que solicitou para o Dr. António Costa dar apoio nessa noite e que esse processo de apuramento de informação permitiu que à meia-noite, ao abrir a 25ª hora, a informação estivesse consolidada e voltar ao noticiário. E, portanto, acho que é importante perceber como é que foi feita essa consolidação de informação e como é que foram garantindo que a notícia era correta e, portanto, as atualizações que foram efetuadas ao longo desse período. Na passada, eu agora colocaria-lhe uma outra questão relativamente à ERC e ao facto de, na passada sexta-feira, os meios de comunicação social divulgarem um projeto de divulgação da ERC que condena a TVI no âmbito da notícia sobre o fecho do Banif e que alegadamente refere, em observância do dever da auscultação prévia das partes, a inexistência de segurança quanto à fiabilidade dos elementos, a falta de cuidado na linguagem que permite ao espectador médio apreender o essencial de informação que foi transmitida. Se esta decisão se tornar definitiva, não é? Fica expresso que a conduta da TVI não foi diligente. Concorda com esta decisão?
Peço desculpa. Eu não li o projeto de deliberação, portanto não consigo ter uma opinião, digamos, sustentada sobre isso, também não sou comentador de mídia, digamos assim, mas creio que é importante, e eu creio que esse projeto de decisão ainda não tem o contraditório da direção da TVI. Eu, como eu lhe disse, olhando para trás, acho que na essência, sobre o fecho, se quiser a resolução do Banif, a notícia está correta. Há uma matéria de facto errada que tem a ver com os depósitos. Sobre os procedimentos, a TVI vai ter que responder por eles, com certeza, e responderá. E, portanto, quando houver essa resposta, que eu acho que será legítimo, sobretudo da parte de uma entidade reguladora, por maioria de razão, antes de pronunciar, deve ter, obviamente, o contraditório para poder chegar a uma conclusão, não é? É que eu poderei também tirar as minhas ilações sobre, a natureza da avaliação da ERC sobre o processo de decisão e da publicação da notícia.
Desculpa. Obrigada. O Dr. Sérgio Figueiredo referiu também na audição, tivemos a noção de que naquela noite a TVI ia entrar na história do Banif. Pergunto-lhe se considera que este desejo de entrar na história do Banif foi mais forte do que corroborar a veracidade da notícia com as partes interessadas.
Não considero. Não cabe a mim fazer a defesa da TVI, mas considero que a preocupação da direção da TVI foi informar sobre o que estava em causa num banco importante para o sistema.
Gostaria também de fazer mais duas perguntas relativamente às semanas anteriores. Mencionou que falou com várias pessoas, nomeadamente a supervisão, nas semanas anteriores. Com quem é que falou?
É muito relevante falar com várias pessoas, quer da área política, quer da supervisão, quer das finanças, porque faz parte da natureza dos meus contactos, digamos assim, e da minha preparação profissional para acompanhar os temas que comento, estar tão, digamos, preparado quanto possível para a informação que vai saindo e para o contexto da informação que vai saindo. Mas isso faço para estas áreas, como faço para todas em que é suposto fazer comentários ou em que antecipo que poderia vir a ser chamado a fazer comentários.
Para concluir, Sr. Deputado.
Só mais uma pergunta, obrigada. Perguntar se nas semanas anteriores se falou com Bruno Proença sobre esta questão do Banif.
Não creio ter falado. Eu como disse, percebo o ponto da sua observação. O Bruno Proença é, para lá, um excelente profissional, é meu amigo pessoal, falei com ele muitas vezes, não seguramente para lhe perguntar se o Banif ia ser resolvido ou não. Não tenho o hábito de misturar amizade com questões profissionais e, portanto, não creio que seja também relevante essa relação de amizade para o que está aqui em causa.
Agradeço à Sra. Deputada Laura Martins e segue-se então o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faço favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Dr. António Costa. Eu vou necessariamente repetir algumas perguntas. É da normalidade destes trabalhos. E, portanto, eu repito a pergunta se participou na elaboração da notícia que a TVI deu em rodapé às 22h18 do dia 13.
Peço desculpa, que eu ouvi mal. Peço desculpa. Se participei na notícia, não participei na elaboração da notícia. Se quiser, para ser mais explícito, não fui fonte, não fui autor nem coordenador da notícia.
E, portanto, não deu nenhuma informação a nenhum colaborador ou à diretoria de informação da TVI sobre o assunto Banif?
Não, antes da notícia sair, não. Partilhei, como já tive a oportunidade de dizer, depois de falar com o Jorge Tomé, o que ia ser o meu comentário sobre a notícia que estava em causa.
Isso é posterior a... Se agora se me pudesse dizer a hora exata em que fez o telefonema ao doutor, se calhar já o disse e eu...
Eu não olhei para o relógio, mas terão sido 10h30, portanto já foi depois do rodapé a estar a passar e, portanto, não tenho ideia se foi às 10h40, se foi às 10h35, se foi... Não. Quer dizer, tive alguns minutos à conversa com o doutor Jorge Tomé, me disse para preparar para o comentário, não consigo precisar. Sei que foi depois já do comentário estar, do rodapé estar a passar.
E portanto, não, no momento em que sai a notícia e é chamado para ir comentar, não tinha informações adicionais àquelas que saem no rodapé?
Não, não tinha informações adicionais sobre essa notícia, não.
E, portanto, foi a TVI que o informou que o banco ia fechar, ia ser integrado na Caixa Geral e que os depositantes iriam perder tudo acima de 100 mil euros?
Foi a TVI que me informou que estava tudo em preparação para que isso pudesse acontecer, sim.
Também a informação que nós temos e que foi dada pelo Dr. Sérgio Figueiredo, que o Dr. António Costa teria sido chamado para reforçar a equipa, é, portanto, não vou dizer que é falsa, porque pode haver uma outra interpretação, mas a interpretação de vai reforçar uma equipa de jornalistas não é correta.
Não, eu acho que, como tive a oportunidade de dizer no início, eu diria que um comentário, trabalho num jornal em que se pede uma análise a uma notícia, faz parte tudo de um trabalho de equipa. Eu sou comentador residente, portanto tenho uma participação, diria, se quiser, ativa no comentário da TVI. Portanto, creio que foi nesse sentido, se me permita, digamos, a correção, não sei se quer saber uma correção, mas a integrar a equipa, sim, de facto, foi para integrar a equipa para contextualizar a notícia na 25ª hora, foi o que eu fiz.
Quando ligou a Jorge Tomé sobre a notícia, e calculo que se foi às 22h30, ainda havia um rodapé, até às 23h ainda havia um rodapé a dizer que está tudo preparado para a resolução e que está em estudo recorrer à Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu presumo que quando falou com Jorge Tomé, ele lhe terá dito que as notícias que estavam em rodapé eram falsas, ou não?
Como eu tive a oportunidade de dizer, eu não telefonei ao Dr. Jorge Tomé para confirmar notícias. Eu lhe pedi para dizer que eram falsas ou verdadeiras, pedi-lhe para contextualizar o que era o processo e foi isso que ele fez. Contextualizou o que era a necessidade urgente de vender o banco até ao final daquela semana, sob pena de ter que haver uma resolução.
Mas não lhe terá dito nessa altura que pelo menos a parte da Caixa Geral de Depósitos não estava a ser equacionada e presumeu terá reafirmado que havia ainda a possibilidade de uma venda porque esse processo estava em curso.
Confirmou-me que estava um processo em curso e que tinha alguma expectativa. Enfim, não quero qualificar o nível de expectativa do Presidente Banif à data sobre essa possibilidade de venda. O tema da Caixa Geral de Depósitos não, eu não discuti com o Dr. Jorge Tomé. Para mim, naquele comentário, aquilo jogava-se entre ser vendido ou ser resolvido, se quiser fechar e ser resolvido.
E, portanto, não é verdade que Jorge Tomé tenha desmentido categoricamente a notícia que estava em rodapé a ser dada pela TVI?
Eu não quero estar aqui a desmentir o Dr. Jorge Tomé, porque não é esse o meu papel. Eu, como lhe disse, eu pedi contexto à possibilidade de resolução e venda, e o Dr. Jorge Tomé disse-me que entendia sobre a probabilidade de venda e sobre a resolução. Alguma daquela informação acaba por passar para o meu comentário, porque eu não lhe telefonei como fonte para saber se aquilo era verdadeiro ou falso, não é? Uma pessoa conhecedora, creio até que à data... E esse é um dos aspectos que eu, se me permitem, me parece importante sublinhar, a resolução não depende do Jorge de Meira. Aliás, ficou bem claro na sua intervenção que muitas das decisões que foram sendo tomadas passaram ao lado do Dr. Jorge Tomé, porque foram tomadas por outras entidades que tinham competências para isso, enfim, Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, enfim, o Governo, e, portanto, até para confirmar a notícia, provavelmente não seria o Dr. Jorge Tomé a pessoa mais indicada, não é? Mas não foi para isso que eu lhe liguei, portanto.
E não ligou mais ninguém?
Não, não liguei mais ninguém.
Então como é que sabia que a venda voluntária ia falhar?
Eu não lhe disse que a venda voluntária ia falhar. A minha convicção, face à informação disponível, é que a venda voluntária seria muito difícil, e o Dr. Jorge Tomé fez o comentário que entendeu fazer sobre, comigo, sobre, digamos, as probabilidades e a dificuldade e a necessidade de ver o banco, sob pena de ter que haver uma resolução. Não tenho a certeza que fosse falhar, não tenho a certeza do contrário, nós não podemos fazer contrafactual do que poderia acontecer. Portanto, podemos estar aqui a especular sobre o que poderia ter acontecido se o custo da história não fosse aquele e fosse outro. Eu, pelos dados que tenho, e hoje com a informação que os seus deputados têm aqui na Comissão, é possível dizer que provavelmente a Comissão Europeia não estaria muito disponível para outra coisa que não uma resolução, e uma resolução nesses termos, e não um banco de transição. Mas essa é a minha convicção face à informação disponível. Não tem a ver com... Enfim, ninguém me disse isto de forma... Nem eu procurei saber. De forma noticiosa, se quiser, a expressão.
Sim, mas sabia que havia um processo de venda voluntária em curso, e se não tinha a certeza que ele ia falhar... A notícia de que o banco ia ser resolvido, os depósitos iam ser perdidos, os acionistas iam ter perdas e a parte boa ir para a Caixa Geral de Depósitos era ela própria pura especulação.
Eu não, como lhe digo, o meu papel não é estar aqui a explicar o que foi o procedimento da TVI no processo de formação da notícia. Mas eu volto a recordar à senhora deputada que, face ao que já é conhecido, enfim, nomeadamente a dita carta do Banco de Portugal e as declarações que foram feitas, a troca de cartas até anteriores da Comissão Europeia para a anterior Ministra das Finanças, e um pormenor que eu bem sei que, volto a dizer, usam isso por simplificação, mas que, como estamos a falar tanto de precisão de informação, acho que é importante precisar que é o que foi escrito naquele rodapé é que estava em preparação o fecho do Banif e depois corrigido ou evoluído para resolução. A carta de dia 12, de alguma maneira, do Banco de Portugal, confirma isso mesmo, não era especulação. O diretor de informação da TV disse aqui que essa foi uma das fontes factuais, e eu, lendo aquela carta, jornalisticamente, editorialmente, acho que é uma ação legítima para tirar, que é, isto se não for vendido voluntariamente, tem que ir para a resolução. E é o que se lê da carta que, enfim, depois podemos obviamente fazer uma análise detalhada linha a linha e dos cuidados que obviamente um Banco de Portugal e um Fundo de Resolução tem que ter no tratamento desta matéria, mas jornalisticamente falando, aquela carta o que diz é, meus senhores, isto está muito difícil, estão com um prazo muito apertado e a questão da resolução está aí à porta. E esse é o que eu tiro da carta. Portanto, quando o diretor da informação da TVI aqui diz que entre as várias fontes, uma delas foi a dita carta, digamos assim, eu acho que é legítimo tirar essa conclusão, e isso não é uma especulação, é uma, digamos, uma conclusão de uma carta escrita por uma entidade oficial. Mas que eu, como volto a dizer, não li antes. Não tive acesso, comentei sobre a informação que estava disponível à data pública para toda a gente.
Mas foi com base nessa carta que a notícia foi feita?
Bem, sei o que foi dito pelo diretor de informação. Não tenho mais informação do que aquela que os senhores têm, que foram várias as fontes, também essa fonte documental, digamos assim. Mas não acompanhei, não sei o que é que foi feito antes, portanto não lhe posso responder sobre isso.
Então eu diria que é um bocadinho... Bom, não há pelo menos factos que nos permitam afirmar que essa carta possa servir como argumento pelo simples motivo que nós não sabíamos que essa TVI tinha essa carta. E, portanto, eu posso pegar em qualquer prova que tenha aparecido depois para dizer que a notícia que eu escrevi na altura estava certa, sendo que não é suposto, parece-me, um jornalista dar uma notícia tendo dúvidas, depois esperando que a realidade confirme a notícia que deu. É suposto a notícia relatar a realidade. Eu acho que isso é mais ou menos evidente. E não tem necessariamente que comentar. Acho que comentaria mais eu, mas entender fazê-lo.
Fugir ao comentário, porque é mesmo o comentário que se trata. Se o Sérgio Figueiredo diz que tem a carta e que a carta foi uma
fonte de informação... Mas é que ele não diz que tem a carta.
Que serviu de fonte de informação, foi o que foi dito aqui.
Não, disse isso e o seu contrário, tudo na mesma audição.
Eu não tenho motivos para duvidar, e, portanto, a sua especulação é tão boa como outra qualquer, que é que só teve a carta depois. Enfim, teve aqui o diretor de informação, é ele que seguramente tem que responder a isso, não sou eu, mas o que está a fazer é uma presunção, digamos assim, ou uma especulação sobre se teve antes ou se teve depois, se depois dos documentos apareceram. O que eu posso dizer é que eu fui convidado a comentar e a informação que me deram era a que era pública e foi por isso que eu, obviamente, também entendi fazer o contacto que fiz e não fiz mais, devo-lhe dizer, pela hora, porque senão teria feito mais, enfim, mais não são de menos, para dar a informação acrescentada ou contexto acrescentado ao que foi, ao que era a notícia.
Tenho apenas mais uma pergunta. Nos restantes projetos editoriais extraordinários, digamos assim, em que participa, para além de definir conteúdos programáticos ou de convidar pessoas, que me parece que foi esse papel que teve, tem algum papel nas relações comerciais desses projetos? Ou seja, encontrar patrocínios, encontrar parceiros, esse tipo de coisas?
Desculpa. Desenho produtos editoriais, alinhamentos editoriais, temas de debate, neste caso em conferências, pode ser até em conteúdos em antena. A área comercial é da área comercial. Eu, aliás, interajo com a Direção de Informação da TV, que é o Sérgio Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluída que está a primeira ronda com esta grelha ad hoc. Seguir-se-ia, havendo inscrições, uma segunda ronda, até 3 minutos de pergunta corrida. O registro de 2 pedidos, pelo menos chegaram à mesa 2 pedidos, portanto, pela mesma ordem, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São 2 questões que surgiram, entretanto, das respostas e das perguntas que foram sendo dadas. Nós vamos ter uma ronda final aqui em que vamos ouvir algumas pessoas que já nos falaram sobre factos que, entretanto, foram abordados por vários intervenientes. É o caso do Dr. Jorge Temei. Portanto, eu queria perguntar se o contexto, obviamente não vou perguntar uma conversa privada, mas apenas grandes assuntos, se na conversa que teve com o Dr. Jorge Temei naquela noite se falaram sobre uma hipótese de cenário de resolução, porque tudo aquilo que nos foi dito pelo Dr. Jorge Temei levaria a crer que o cenário de resolução não era equacionado pelo Conselho de Administração do BANIF àquela data e, portanto, para eu poder perguntar ao Dr. Jorge Temei, quando ele cá voltar, essa matéria, gostava de saber se essa questão foi ou não abordada ou se falaram apenas da situação do banco e do cenário de venda livre em mercado. Depois, esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a carta. Estando a carta ou não na posse da TVI, quer dizer, o facto da carta poder ser do conhecimento da redação da TVI, aparecendo posteriormente ou não, eu não vou especular, não tem só vantagens para a TVI. E, portanto, por isso é que eu queria perguntar-lhe sobre o ponto décimo da carta. O ponto décimo da carta do Banco de Portugal para o Ministro das Finanças alerta para que há fortes evidências, é uma tradução livre, de que qualquer evento extraordinário precipitará a resolução e porá em causa a possibilidade da venda livre do banco. Ou seja, se a redação tinha, sabia do risco da notícia, o que obviamente reforça, pergunto eu, a necessidade de, do ponto de vista deontológico, serem observadas, não só estritamente, mas com especial cuidado, todas as implicações que uma notícia destas podia ter. Portanto, admitindo e não especulando que a redação da TVI tinha esta carta, se entre aquilo que era informação e que resultava da carta, que desde logo não tem nada sobre depositantes acima de 100 mil euros e não tem nada sobre a intervenção da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não podia sequer ser fonte única da notícia, quando muito podia ser fonte parcial da notícia. Se naquilo que podia ser fonte parcial, não era também requisito de exigência quanto à responsabilidade que tem quem divulga uma notícia daquelas, quando é o próprio Banco de Portugal que diz que um qualquer evento, e esta notícia não pode não ser vista como um evento neste enquadramento, poderia pôr em causa a não resolução do banco pela via privada, e a resolução neste caso não é do ponto de vista formal, a não conclusão do processo pela via privada e a necessidade do processo vir a ser concluído pela via pública com uma intervenção substancial dos contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Posso, se calhar, começar pela segunda pergunta, dizendo que, de facto, eu, como não acompanhei e não sabia da existência da carta quando ela foi noticiada, o que posso dizer, digamos, é que confio para a seriedade, no sentido de responsabilidade, que quem leu a carta, nomeadamente a direção da TVI, em avaliar todas as dimensões de dar a notícia, mesmo tendo em conta esse ponto 10 e o alerta para eventos. Não posso fazer mais do que esse comentário. No deve haver, digamos assim, entre informar e não informar, a direção da TVI entendeu informar.
Só com cuidado. Não é o informar e o não informar. Não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei foi no especial cuidado, do ponto de vista deontológico, na confirmação das informações. Não era informar ou não informar. Isso não está minimamente em causa. Isso é total liberdade editorial. O que está aqui em causa é o cumprimento das regras deontológicas, com especial cuidado, havendo o conhecimento dos riscos que estavam em causa.
É evidente que a existência ou a posse de uma carta não desobriga a TVI nem o jornalista de fazer o seu trabalho de confronto da notícia com as partes interessadas. E, portanto, esse trabalho não desobriga, na minha avaliação, não desobriga. O diretor da TVI tem a oportunidade aqui de esclarecer o que entendeu sobre essa matéria, mas não posso dizer, mas considero, na minha avaliação jornalística, que ter a carta apenas não desobriga desse confronto ou desse contacto, digamos, ou desses contactos. Sobre a primeira questão, eu falei com o Dr. Jorge Tomé, no contexto da venda e da resolução. Falamos, enfim, eu não quero, aliás, porque o Dr. Jorge Tomé não contactei como fonte, mas também não quero cometer a deselegância e não teria dito que teria falado com ele se o próprio não tivesse aqui dito. Porque eu, no meu comentário, não o citei, não fiz nenhuma referência ao contacto que tive com ele, não o contactei em nome da TVI para obter uma reação à notícia. Eu, portanto, não cometeria esse deselegância, mas falei dos vários contextos e de facto, o Jorge Tomé confirmou-me que havia um processo de venda que estava em curso e que a resolução se colocaria se a venda não fosse conseguida. Acho que não devo ir mais longe do que isto.
Muito obrigado. Segue-se então, atendendo às inscrições que chegaram à mesa, a bancada do PSD. Senhor Deputado Carlos Silva, até 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente à questão da, não diria das fontes, na medida em que as fontes são o santuário dos jornalistas, diria das partes envolvidas que, ao que conhecemos hoje e na sequência da inquirição que aqui foi feita ao Dr. Sérgio Figueiredo e daquilo que são as conclusões da ERC, não houve consulta das partes. E nessa circunstância, a única parte aqui envolvida acaba por acontecer, por iniciativa do Sr. António Costa, na circunstância em que, presumo, no sentido, aliás disse-o, no sentido de melhorar aquilo que era o seu comentário, lhe telefonou colocando algumas questões relativamente ao tema que estava em cima da mesa. Eu parece muito estranho que o Dr. Jorge Tomé não tenha nessa altura negado as notícias que estavam em cima da mesa. E parece-me também muito estranho que o jornalista António Costa não se tenha dirigido à redação. Epá, pessoal, vamos lá ver, é porque há aqui uma notícia que não corresponde de todo à verdade e que tem que ser corrigida. Acho tudo isto muito estranho. Para mais, com o caráter que a notícia era conduzida nessa noite, de forma catastrófica para o banco. De resto, eu poderei mesmo dizer, e pegando na carta, porque a carta, na questão da carta, a carta ao que li indicava e tinha como único caminho a venda do banco. Depois a seguir, se a venda do banco não se procedesse, naturalmente poderia haver uma resolução. E nessa circunstância, portanto, é a notícia da TVI que acaba por destruir a venda do banco. É afirmado pelo Banco de Portugal, na deliberação 11ª do Banco de Portugal, que ocorreu um desequilíbrio de liquidez na tesouraria do banco. É afirmado pelo próprio Banco de Portugal que a degradação notória, muito acelerada nos últimos dias, expressa numa saída substancial de depósitos, colocou em risco o cumprimento das respectivas obrigações e, consequente, a continuação da prestação de serviços financeiros. Foi esta notícia que levou à perca da possibilidade de ser contraparte e conduziu exatamente à decisão da resolução. Portanto, acho tudo isto inacreditável, estarmos a tentar convencer de que não foi esta notícia que levou ao fim do banco, colocar-nos aqui perante estes factos de como se a TVI, aliás, o Dr. Sérgio Figueiredo, disse mesmo que a notícia da TVI, de alguma forma, salvaguardou o interesse dos depositantes, porque eles tiveram a oportunidade de tirar de lá dinheiro. Isto é inacreditável. Para quem percebe alguma coisa de banca, e já agora, se puder efetuar um comentário a estas declarações, parece-me estranho, porque de resto até tenho visto documentos escritos pela sua mão acerca da proteção dos depositantes, com o qual concordo. E nessa circunstância, portanto, dizer que é esta notícia que salvaguarda os interesses dos depositantes parece-me de todo desprovido da realidade. E depois, mais estranho, considero, e vou terminar, Sr. Presidente, que continuemos aqui de alguma forma numa certa opacidade sobre quem na redação da TVI geriu tudo isto. É verdade, e volto a referir, não estamos a perguntar pelas fontes, nem queremos saber, mas gostávamos de perceber quem foi o editor, quem foi o jornalista que falou antes, durante e depois, porque o Dr. Sérgio Figueiredo disse que a TVI esteve de forma ativa a falar com as partes interessadas antes, durante e depois. Quem foi? Para se chegar à conclusão, às 22h18, que o banco ia fechar, que os contribuintes iam ser prejudicados, que os depositantes até acima de 100 mil euros iriam sofrer fortes penalizações. Portanto, era este conjunto de comentários que eu gostaria de obter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, enfim, não vou fazer comentários a comentários e não estou a tentar convencê-lo de nada. Estou a dar a minha avaliação sobre a minha participação e sobre o que eu vi, não tendo informação da construção do processo antes, e da minha avaliação do que, digamos, a exatidão e as incorreções ou os erros que a notícia tinha. Portanto, não o quero convencer de nada, estou apenas a transmitir a minha opinião. Por um lado, os factos sobre a minha participação, depois a minha opinião sobre a sequência, digamos assim, dessa notícia e sobre, até chegar ao comentário na 25ª hora. E volto a dizer sobre os contactos que foram feitos ou não foram feitos, muitos dos seus comentários, de facto, são feitos para o diretor da TVI. Infelizmente, eu não tenho, nem tenho que saber quem é a fonte da notícia, quem foi o jornalista. Eu, volto a dizer, sou comentador, não estou hierarquicamente, assim, enquadrado com funções editoriais na TVI e, portanto, não acompanho, nem tenho que acompanhar, nem tenho que saber. E a partir do momento, também lhe digo, em que o diretor de informação assume essa responsabilidade, parece-me que fica evidente que é ele que tem que responder por isso. Seria sempre, não é? À luz da lei, mas mesmo no procedimento, não, mesmo à luz do procedimento, a partir do momento em que ele próprio assume que foi ele que mandou publicar a notícia e foi ele que deu instruções para que o rodapé saísse, o relevante é o diretor, não é?
Muito obrigado. E dando corpo ao adágio, que não há duas sem três, inscreveu-se o Partido Socialista pela voz do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só tinha duas ou três questões que são mais de apuramento de factos, não vou dizer considerações. Agradeço, antes de mais, a participação na nossa comissão de inquérito, em grande medida porque nós, os portugueses, que contribuíram com muitos milhões de euros para a resolução do banco, estão lá em casa a ver e nós temos a obrigação de escrutinar e de perceber o que aconteceu. A primeira pergunta que gostaria que respondesse é: o António Costa, comentador, naquele dia, não interferiu, nem foi fonte que promovesse a correção dos tickers. Apenas comentou. Segundo, na decorrência, a conversa que teve com o Dr. Jorge Tomé não foi útil para corrigir os tickers. Sim ou não? Se não, temos em parte o assunto resolvido. Se sim, em que medida é que essa conversa foi útil para corrigir os tickers? Terceira pergunta. Eu gostava de perceber. O comentador António Costa faz comentários todos os domingos, àquela hora? É normal, eu diria que é do horário do comentador António Costa fazer sempre comentários na 25ª hora? Era isso? Foi isso que aconteceu? Quarta pergunta. Todos nós reconhecemos uma experiência longa, não só de comentador, mas também como diretor de um jornal económico durante muitos, muitos anos. Conhece perfeitamente a formação de uma notícia destas e o impacto que pode ter. Que informações, eu não quero as fontes, eu não quero as fontes, mas quais são as... Que conjunto de informação sobre o Banif é que à data tinha recolhido o jornalista António Costa? Ou seja, sem prejuízo dela ter sido carregada ou não para a notícia, não está em causa. Okay? Isso nós, eu já dividi o processo, já dividimos bem o processo. Mas do conjunto de informação, até porque a minha colega, a senhora deputada Lara Martinho, fez-lhe uma pergunta objetiva sobre uma notícia do dia 11, se não me falha a memória. Mas há um conjunto de notícias sobre o Banif nos dias anteriores à notícia do Banif. Que conjunto de informação é que tinha recolhido sobre o Banif e que lhe foi muito útil para comentar essa notícia? Quinto, por fim, a questão dos depositantes acima dos 100 mil euros é uma interpretação da legislação. Um jornalista habilitado como é o António Costa sabe que aquela informação não é correta ou não tinha essa percepção naquela noite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço favor, então.
Se permite, se calhar, começar pelas perguntas mais objetivas e de resposta, senhora. Eu não consigo dizer se a partilha de informação que fiz sobre o comentário que ia fazer serviu ou não para, ou se ajudou, ou se foi utilizada ou não para corrigir o rodapé. Eu partilhei com os editores da noite, até para preparar o comentário, que é normal, o que ia dizer, e portanto não lhe posso dizer em que medida, quanto, muito, se foi pouco, ou nenhuma, a utilização que foi carreada para os rodapés sobre a partilha de comentário que eu ia fazer. Não lhe posso responder a isso. O horário de comentário varia. Depende da atualidade. Por uma coincidência, eu estava lá, mas até seria possível, poderia ter acontecido, eu não estar lá e ser convidado a ir à meia-noite fazer o comentário. Isto é, não foi necessariamente o facto de eu estar lá que explica o comentário. Provavelmente teriam ligado, admito. Enfim, já aconteceu, como é evidente, há notícias mais tarde, também depende da atualidade e da natureza da própria notícia, se é comentários a notícias que acabam de ser publicadas, obviamente que o pedido para comentar é imediato, é num momento, e para o próximo horário de informação, ou se são comentários à atualidade do dia que aconteceu, e portanto marcam-se, e isso é combinado com muitas horas de antecedência, portanto também depende disso. Não tenho provavelmente nem uma escala de comendo sempre à 25ª hora. Acontece às vezes, outras vezes não acontece. Sobre, peço desculpa, sobre o ponto 4 da informação... Sim, para mim, na altura, face às... Uma informação, diria mais, uma opinião mais qualitativa, digamos assim, da, é que a venda do Banif seria muito, muito difícil. E, portanto, eu estava convicto e por isso não o estranhei. E para lá de acreditar na seriedade e no profissionalismo dos profissionais da TVI, juntei isso à informação que fui recolhendo sobre as dificuldades crescentes que o Banif tinha para encontrar compradores, face às notícias, digamos, oficiosas, outras, umas mais oficiosas, outras menos, umas citando fontes, outras não citando fontes, de que a paciência, digamos assim, e a disponibilidade da Comissão Europeia e das entidades europeias, da Direção-Geral da Concorrência, para dar mais oportunidades para que se resolvesse de outra forma o Banif, eram muito limitadas e, portanto, eu tinha a convicção formada que seria sempre muito difícil, depois de 3 anos de tentativas infrutíferas de aprovar planos de reestruturação e planos de venda, até, sabemos hoje, trocas de cartas entre a Ministra das Finanças na altura e a Comissão Europeia para substituir o Dr. Jorge Tomé e não ter havido condições, nunca se percebeu muito bem porquê, para não substituir o Dr. Jorge Tomé, mas isso foi público. Toda essa informação, e portanto, diria, não é apenas das últimas semanas, as últimas semanas, digamos, passou a haver mais informação. Tenho presente, estava em estúdio quando foi feita uma entrevista ao então secretário-geral do PS no estúdio de TV, em que o Dr. António Costa sublinhou que ia conhecendo factos e informações que lhe eram transmitidas à data sobre problemas graves que não eram conhecidos. Tenho presente porque estava no estúdio e ia comentar com outros colegas a entrevista que o Pedro Pinto, à data, lhe perguntou de forma muito clara se era a Banif, e o colega lhe perguntou se era a questão da TAP, e, portanto, eu fui formando a minha opinião de que, de facto, a situação do Banif era, não quero dizer explosiva, mas de uma solução que teria dificilmente escaparia a uma resolução, em que termos eu não poderia especular e não especulei, não tinha dados para isso e, portanto, não o fiz. A minha opinião é que, de facto, à data, com a informação que tinha, de que a resolução seria o cenário mais provável, não era fonte de informação específica dizendo-me vai acontecer a resolução, não era isso. E, portanto, esse era o contexto em que eu também estava a comentar a notícia. Quando vi a notícia no rodapé e me informaram, esta é a notícia, está tudo preparado, de alguma maneira conduzia à minha própria convicção do que poderia acontecer.
Que era eu fiz mais uma pergunta, que era a notícia dos depositantes acima de 100 mil euros era objetivamente, não era correta e não decorria da lei. E a minha pergunta era se tinha essa percepção ou não quando viu o ticker, porque o ticker tem aquela informação em particular, eu agora não vou adiantar as outras, essa não era correta. Sabia se tinha essa percepção ou não?
Eu tinha essa percepção, mas como obviamente não estive na elaboração da notícia, não soube quais foram os passos que foram dados para chegar àquela conclusão. E, portanto, não tinha condições para contestar ou para... E até porque, de facto, não participava na equipa editorial de construção de notícia, não tinha, digamos, muito a acrescentar para lá da minha percepção de que, de facto, àquela data, qual é existente, a informação poderia não ser correta. Mas, como não participei na construção, como disse, não sabia o que é que tinha levado até aquela conclusão.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não registando qualquer pedido de palavra, resta-me agradecer o testemunho do Sr. Jornalista António Costa e às senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que declararei encerrada esta sessão, recordar que teremos uma outra esta tarde, com a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Popular, às 3 da tarde, nesta mesma sala. Muito obrigado.